Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, dando sequência ao CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 25 de junho. Rogério, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse também dessa questão espiritual, até aproveitando o gancho, eu pude perceber que você tem aí um direcionamento bastante interessante nessa parte. Como é que você vê hoje as pessoas, você vê hoje o mundo, os governantes? O que dá para falar desse momento? As pessoas estão mais distantes de Deus, estão buscando mais a Deus. Para onde a gente caminha?
Bom, Zé Roberto, quando você se permite ter como compêndio, né, da sabedoria a Bíblia, não tem como fugir. A Bíblia, né, Jesus disse, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Então, fato, a fé das pessoas está muito mais minada. Por exemplo, né, as pessoas não têm ideia do que é fé. A fé, diz a própria Bíblia, né? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. E aí faço uma pergunta simples, quantas pessoas realmente leem a Bíblia, ainda que de vez em quando? Né? Praticamente ninguém. Eu tenho uma história, Zé Roberto, que acabou me levando para o Evangelho meio que forçosamente. Né? Eu com 2 anos de idade tomei soda cáustica, eu fiquei 9 anos internado no hospital. E a minha pergunta era o tempo todo, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que, que eu fiz? 2 anos de idade, né? Eu pedi água lá, não deram, eu achei um copo com soda diluída, bebi. 9 anos no hospital, Zé Roberto, você não tem ideia do que é. Não tem a menor ideia, sabe? A pessoa que não passa por isso não faz ideia do que é aquilo. Eu, domingo, por exemplo, eu me ajoelhava na santinha pedindo para ela mandar alguém me buscar, que eu não queria ficar lá. Um hospital, semana após semana, não, durante
isso foi onde?
Isso foi em Curitiba, no Hospital Nossa Senhora das Graças.
Mas você era visitado pelos pais, os parentes?
Não, muito raramente, Zé. Na época não era como hoje, né? Era extremamente caro, não tinha telefone como tem hoje. Hoje você pega um telefone aqui, né? Não tinha nada disso.
Aí eles não moravam lá, os seus pais? Não,
para você ter ideia, com 6 anos de idade, eu vim passear. Meus tios me pegaram para fazer uma surpresa para minha mãe. Quando eu cheguei, eles começaram a se cumprimentar. Daqui a pouco minha mãe olha para mim e diz assim, escuta, esse é o teu filho mais novo? Perguntando para o meu tio, não lembrava. Não, imagina, 2 anos, estava com 6 anos.
Não
estava
conhecendo mais.
Não conhecia. A história, né, você diz, que absurdo, mas era assim. Aquela época era mais difícil. E isso me levou para Deus, Zé Roberto, entende? Me levou para Deus assim, porque eu sonhei, para você ter ideia, eu vou te falar uma coisa, você vai dizer, esse cara está ficando meio louco.
Não é coisa da tua cabeça, Rogério.
Não é. Eu sonhei com drones, Zé Roberto, com 7 anos de idade. Então, quando começaram a aparecer os drones aí, para mim não tinha novidade nenhuma, porque eu sonhei com isso tudo. Eu sonhei com coisas do Apocalipse, Zé Roberto, que eu não sabia que era o Apocalipse. Anos depois eu comecei a ler o Apocalipse, mas peraí, eu sonhei com isso aqui.
E você sonhou durante esse período que estava no hospital?
Com 7, 8 anos de idade. Eu acordava apavorado, Zé Roberto. Elementos assim, completamente simbólicos e bíblicos, entende? Elementos bíblicos da profecia, sabe?
Quando você sonhou com drones, por exemplo, o que você pensou que era? Não, alienígena?
Não, eu vi um cenário de guerra. Então, por exemplo, as pessoas andando, os drones, eles tanto filmavam quanto matavam pessoas o tempo todo. O cenário era de guerra, o céu todo de bronze e tal. Imagine depois, quando eu fui lendo Apocalipse, né, sobre a Terceira Guerra Mundial, Armagedon, falei, não, aí, né, aquilo foi encaixando tudo. E quando eu saí dos primeiros drones, inclusive, olha que fantástico, fantástico nada, você vai ver o que vem ainda. Vem drone muito maior, sabe? Drone realmente pesado, que vai matar gente, que vai... Eu não tenho a menor dúvida disso, porque muita coisa se confirmou, entende, Zé Roberto? Uhum. E essa tua pergunta é fantástica, não é coisa da tua cabeça? Poderia ser, mas quando você vê, por exemplo, eu desafiei a Bíblia, Zé Roberto. Quando você vê um Deus dizendo, por exemplo, de forma muito simplista, né? Veja, nós temos, por exemplo, coisa impressionante. Diz assim, olha, né, as teorias ensinavam sobre Átila, Hércules, sobre, né, o mundo sobre os seus ombros, ensinava que havia, os terremotos ocorriam porque o mundo estava em cima de uma tartaruga gigante, cada vez que ela se movimentava, ocorria o terremoto. Coisas absurdas, mas que para a época, ou você era um que acreditava na tartaruga ou no Hércules, não tinha meio termo, né? Ou Atlas, enfim, né? Os vários codinomes, né, que recebeu. Você não tinha como fugir, mas aí se levanta poderosa uma Bíblia, rapaz, 3.500 anos antes escrita, Zé Roberto, dizendo é Deus que suspende a terra sobre o nada. Quer dizer, não discute com Deus, não discute, não vale a pena. Sol, até há pouco tempo se acreditava que a lua era maior que o sol. E Deus fez os dois grandes luminários, o maior para governar o dia, o sol é maior, gente, e o menor para governar a noite. Tem elementos na Bíblia, sim, Zé Roberto, que não adianta, o sujeito que resolver, sabe, dizer, eu vou desafiar, ele vai se encantar e vai se entregar. Não tem, eu me entreguei porque a Bíblia é excepcional, Zé Roberto, muda a vida do sujeito, sabe, deixa você muito mais tranquilo. sabe? Te dá segurança. Veja, é de graça o melhor contador do mundo. É de graça o melhor administrador do mundo. É de graça o único salvador do mundo. É tudo de graça. Como é que você não vai contratar um Jesus Cristo para cuidar da tua vida? Né?
E essa situação toda que a gente vê quando você falou aí, alguns entendem que são ciclos, não é? E as coisas passam, se renovam, mas não é bem assim. Vai chegar um momento que terá um desfecho disso tudo.
Veja, Zé Roberto, para quem consegue acreditar, porque quem não consegue, né, a gente vai bater murro em ponta de faca. Né? Os discípulos chegam e dizem assim: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, sinal da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus disse, olha, vê, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Primeiro, Zé Roberto, as igrejas, infelizmente, na sua grande maioria, se desviaram dos caminhos de Deus. A apostasia nas igrejas é reinante, nas igrejas, né? E Jesus mostrou isso, eles queriam mostrar para ele a beleza da igreja. E ele, que era o fundamento da igreja, estava se retirando do templo, tinha sido expulso. E ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando eles perguntam que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, Jesus em nenhum momento nega. No capítulo 24, versículo 15, daí ele diz assim, ó, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Quer dizer, a destruição de Jerusalém, Zé Roberto, é um exemplo do que vai acontecer no fim do mundo. E ele está muito mais próximo do que as pessoas imaginam. Isso não é fanatismo, não é fundamentalismo, não é loucura, sabe? É qualquer pessoa que se debruçar permitindo que a Bíblia ensine. Aliás, existe uma profecia em Daniel que as pessoas deveriam estudar. É fantástico, fantástico. Ele conta a história dos reinos que dominariam o mundo até o fim. Não tem como errar, já se cumpriram 4 reinos, só falta o 5º.
E as pessoas leem pouco a Bíblia, Rogério. Aliás, o brasileiro, falando do Brasil, a gente ouve muito falar, o pessoal lê pouco, o pessoal não gosta muito de leitura, não é? Por exemplo, o povo argentino já lê mais, dados apontam para isso. E a Bíblia? As pessoas leem pouco?
De um modo geral, a Bíblia é lida muito pouco. Zé Roberto, eu não sou melhor do que ninguém, mas assim, eu tenho o privilégio de pregar em igrejas, né, pentecostais, evangélicas.
E você não está falando de religião aqui? Você falou agora há pouco das igrejas?
Não. Quando a gente fala é apenas para que as pessoas despertem, entende? Jesus disse, ó, ide fazer discípulos ensinando o que eu vos tenho ensinado. Infelizmente, as religiões sequestraram o verdadeiro evangelho. Hoje, Zé Roberto, você fala assim, né? Você vai falar da Bíblia para alguém e diz assim, de que igreja você é? É a primeira pergunta, como se ser de uma igreja fosse ser cristão. Hoje o melhor meio de você se desviar do verdadeiro cristianismo é buscar uma igreja pervertida, uma igreja, sabe, que não tem ensinado o que Jesus mandou ensinar.
Estamos conversando com o Rogério Buzzi, publicitário, veio aqui para a gente falar um pouquinho sobre o lançamento, modelos das camisetas do UFC Cascavel. E também falou do gibi, fazendo aqui referência à mensagem bíblica, e a gente entrou também nessa questão. Tem alguns ouvintes interagindo conosco, lembrando que o ouvinte pode sempre interagir aqui, pode participar. Tem gente, Rogério, que pensa o seguinte, eu vou até preservar o nome da pessoa, que há 2000 anos, quando Cristo esteve nessa terra, se falou que Cristo voltaria e que a volta estava próxima, mas já se passaram 2000 anos, não está demorando muito? Esse próximo, quando que é esse próximo?
O Apocalipse, para você ter ideia, que é o último livro da Bíblia, mostra exatamente isso também, né? A revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Veja, é preciso entender como Deus fala a nós. Nós somos finitos. Para nós, 2000 anos é muito tempo. Para um Deus que é infinito, quanto é 2000 anos? Não é nada. Zé Roberto, a eternidade de Deus não se computa por dias. Essa é a grande diferença. Então, para Deus é próximo. Agora, o próprio fato de Cristo demorar tanto para vir é o maior sinal para que a gente veja a misericórdia de Deus. É como, Zé Roberto, se você soubesse que em algum momento você vai ter que tirar 2, 3 maçãs podres de uma caixa para não apodrecer todo o resto, mas você protela por amor aquelas pequenas maçãzinhas que estão podres, entende? É como um cachorrinho que está morrendo de sarna gonocóxica, que é, sabe, come ele vivo, pobrezinho, mas você ama tanto aquele bichinho que você não quer fazer uma eutanásia nele. Não sei se me faço claro. Entende? Então, a própria demora mostra a misericórdia de um Deus que sofre vendo o ser humano, né, com todos esses problemas, mas que ainda quer salvar mais alguns. Tem um número, Zé Roberto. Vai chegar um tempo em que Deus diz, basta, não tem mais o que fazer.
Coloca mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar. O Hamilton diz, o próximo é porque a pessoa pode morrer a qualquer momento. Ó, tem o pessoal ligando aqui também. Manda só mensagem de texto que facilita. Olha, esse é um assunto que mexe com as pessoas,
Rogério. É, veja, Zé Roberto, desculpa te interromper.
Tá próximo, mas é porque a gente, por exemplo, eu tenho 50 anos. Eu penso que eu vou durar 92 anos, no máximo, não mais que 92 anos. Então, o tempo está
sendo
modesto. Tem 42 anos só de vida.
Viu, é claro que para quem desce a sepultura ou quem está morrendo, é próximo. Mas é preciso entender isso, sabe? A Bíblia é um compêndio onde ela te apresenta muitas lições numa só. Primeiro, a brevidade do tempo deve ser entendida à luz da eternidade de Deus. Para quem vai morar eternamente no céu, Zé Roberto, acredite, 2000 anos não é nada. Não é nada. E outra, a geração hoje, ela tem como tempo de vida, longevidade, algo em torno de 80 e poucos anos, né? No modo geral, é isso. Mais ou menos isso, né? Então veja, para um Deus que é eterno, 80 anos de vida, que é o teu tempo de próximo até você descer a sepultura, é pouco. Agora, uma coisa eu te asseguro, mas sem o menor medo de errar, e as pessoas que estão aí podem anotar para um dia me cobrar. Acredite, viu? Está muito mais próximo do que se imagina a vinda de Cristo. E ela é real. Ela é real.
O que as pessoas devem fazer então, Rogério?
Podem começar, Zé Roberto. Podem começar, né? Assim. Veja, a Bíblia é difícil? Começa lendo. Começa lendo, quem sabe, um gibizinho. O nosso projeto, inclusive, Zé Roberto, ele contempla exatamente isso. Certo? É a Bíblia desenhada em forma de quadrinhos para que a pessoa comece. Quando ela começar, ela vai amar isso. Zé Roberto, a leitura que a gente tem que fazer é simples. Eu imagino que você, né, deva ter recebido alguma carta, algum bilhete da que hoje é tua esposa. Cara, quando a gente recebe uma carta de alguém que a gente ama, o que que a gente faz? A gente ama ler aquilo. Eu recebi cartas da minha esposa que eu já li mais de 500 vezes, Zé Roberto. Cada vez eu vou lá, de vez em quando, vou lá, pego a carta e leio de novo.
Você é romântico? É um apaixonado?
Na verdade, Zé Roberto, eu entendo assim, Deus é amor. É impossível que uma pessoa que conheça Deus não tenha amor. Seja pelos animais, seja pelas pessoas e seja, obviamente, pela própria esposa. A minha esposa é a rainha do lar e acabou. Não tem, né, ninguém mais bonito que ela nessa terra, entende? Então eu sou um romântico, se isso é ser romântico, né? Agora, mais do que tudo, sabe, Zé Roberto? Veja, quando você ama a pessoa, você gosta de estar com ela. Imagine um Deus, Zé Roberto, que não pode mais se aproximar de você, porque se ele se aproximar, você morre carbonizado, que é fogo consumidor, né? O que emana dele, o calor dele é muito alto. Esse ser agora que nos ama tem que se afastar de nós. Ele deixou uma carta de amor para nós. E não tenha dúvida, você conhecendo Deus, você vai amá-lo. E amá-lo é ler a Bíblia.
Eu preciso colocar, o pessoal está ligando claro. Aqui, manda mensagem de texto. Esse é um assunto que mexe com as pessoas. Eliezer, muito obrigado. Tem várias mensagens aqui. Tem uma pergunta, não vou citar o nome, a pessoa diz aqui, e ela diz até, ela fala, eu falo isso com propriedade. Tem pessoas que exploram Deus, exploram Jesus, seja na política, seja na igreja, para ganhar dinheiro, para vender produtos. Tem muita gente disfarçada, Rogério, também, dizendo que é religioso para poder ganhar dinheiro.
Veja, Jesus deixou isso muito claro, Zé Roberto. Ele disse, ó, virão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Infelizmente, Zé Roberto, estão empestadas as igrejas de falsos profetas e pessoas que sim. Na época de Jesus já, ele expulsou os cambistas do templo, ele expulsou os que vendiam cordeiro. Não dá tempo aqui para falar, né, Zé Roberto, mas assim, ficou muito pior, Zé Roberto. Não adianta a gente disfarçar. Esses homens têm feito do templo de Deus uma casa de comércio. Do mesmo jeito que Jesus disse na época, né? Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Sendo bem direto, viu, Zé Roberto? É tijolinho santo, é toalhinha santa, é meia santa, é não sei o que santo. Tudo isso desagrada completamente a Deus. Deus não é banqueiro. Deus veio para dar salvação para o ser humano.
Rogério, muito obrigado pela entrevista. E parabéns aí pelo trabalho e também pela sua convicção. É importante, né? Aqui nós ouvimos todas as linhas de pensamento e as pessoas falam livremente, né? Nós não temos censura. O Renato Silva não censura. Então a gente fala aqui com todo mundo. E é importante que todas as pessoas possam manifestar suas opiniões, suas linhas de pensamento, para que o ouvinte possa tirar suas conclusões. Perfeito. Rogério, muito obrigado.
Obrigado a você, Zé Roberto. Obrigado aos ouvintes da CBN.
Conversamos com o Rogério Buzzi, publicitário. 11h50 agora.
Você ouve a CBN Cascavel 93.9.